Terra Nova.
Bom dia, bem-vindos ao regresso ao canal central, o debate com os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro, depois de pouco mais de um mês, quase um mês e meio de ausência para as festas de Natal, passagem de ano, o regresso ao momento de debate regular, já na antecâmara da contagem decrescente para eleições legislativas, num ano de europeias, de eleições também regionais nos Açores. Num ano marcado por novos protagonistas na cena política, mas que no caso de Aveiro começa com uma capital nacional da cultura que trouxe a primeiro plano o final das obras no Rossio, na Praça General Humberto Delgado, um dos momentos marcantes em termos de debate político ao longo dos últimos anos, pelo projeto lançado, pela contestação movida e agora já com resultado final ou um resultado praticamente final. Foi o tema que propusemos para arranque deste programa e com tempo ainda iremos à questão das eleições legislativas. Vamos ver o que nos dizem os convidados deste programa. Manuel Prior, do Partido Social Democrata, Francisco Picado, do Partido Socialista, João Muniz, do Bloco de Esquerda, o João Almeida, do PAN, e para já estes vamos ver se outros se juntam da representação alargada que existe na Assembleia Municipal em Aveiro, e para já todos online. Bem-vindos, bom dia. Vou, se calhar, começar pelo Francisco Picado, do Partido Socialista, na representação do Partido Socialista. Ouvimos muitas críticas e foram sendo ouvidas a essa opção política, mais até do que o projeto. Olhando agora para trás, olhando para o resultado que está aos olhos dos aveirenses, Francisco Picado, o que é possível dizer numa obra em que o custo final ascende a 20 milhões 500 mil euros? Este projeto do Rossio, que inclui um estacionamento subterrâneo que vai abrir no mês de fevereiro, mas que começa agora a receber os primeiros eventos públicos, foi assim na passagem de ano, é agora assim também no São Gonçalinho. Valeu a pena na leitura do Partido Socialista ou não?
Muito bom dia a quem nos escuta, aos meus colegas de painel e quem nos escuta também em casa. Começo, obviamente, por desejar um bom ano de 2024 a todos. Relativamente à questão que coloca, o Partido Socialista não altera uma vírgula, ou praticamente não altera uma vírgula relativamente àquilo que foi a sua posição sobre o projeto. A única vírgula que alterará prende-se precisamente com o montante que o Carlos referiu, que de facto é surpreendente, porque não era nada disso que estava preconizado a quando do início da execução do projeto, e portanto, vamos ver se efetivamente a conta final se cifra nesse valor. Não é por haver festa, ou não é por olharmos para o resultado final que deixamos de questionar, ou que continuamos a deixar de questionar, as motivações que levaram à execução desta obra. Dividida sempre, do ponto de vista daquilo que é o nosso entendimento, em duas peças. O parque de estacionamento, que é, enfim, absolutamente desnecessário, depois há a vertente da obra à superfície. Relativamente à vertente da obra à superfície, pois é fácil de constatar que o que está é muito diferente do que estava. Mas não é difícil de perceber que o que estava, de facto, não era bom. Mas o facto de não ser bom tem uma razão. É que quando nós deixamos de gradar aquilo que está, rapidamente percebemos que se o que aparece a seguir é diferente para melhor, portanto, o termo de comparação é um termo de comparação absolutamente incipiente. Ou seja, durante, eu diria que 20 anos, não houve nenhuma, que me recordo, não houve nenhuma intervenção no Rossio a não ser aquela que passou por remover as palmeiras devido a uma praga que assolou essa espécie, ou supostamente uma praga assolou essa espécie. Portanto, mais nenhuma intervenção que me recordo foi feita naquele espaço. E, portanto, é fácil que se perceba que ao longo de 20 anos o espaço se tenha vindo a degradar a vários níveis, não só a nível físico, mas também a nível funcional e a outros níveis, nomeadamente em termos da fiscalização, da utilização, etc, etc. E, portanto, é muito fácil de perceber que, viesse o que viesse, obviamente que seria muito melhor daquilo que está. Muito melhor daquilo que está. E, portanto, não é por aí, não é seguindo esta linha de raciocínio, isso que nos convence, porque depois há aqui outra questão, é que a pergunta é, sendo o que lá estava não bom, então vamos fazer o quê? E verdadeiramente o resultado daquilo que lá está, do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista, não é um resultado saudável, porque de facto perdemos uma vertente de espaço verde, e não é por ter verde, não é por ter verde que o espaço é considerado verde, portanto perdemos uma valência de jardim e passámos a ter uma praça de eventos, e obviamente os eventos são sempre um elemento muito atrativo, porque em determinado contexto suavizam aquilo que muitas vezes é a vivência diária das pessoas, mas como vamos rapidamente perceber, independentemente de estarmos num ano de capital da cultura, não vamos ter eventos de forma permanente que permitam utilizar esse argumento como fator de sentido. E depois há aqui aspectos que têm a ver com a própria... o próprio contexto que envolve o espaço, nomeadamente, estou muito curioso, sabendo que Aveiro é uma terra superada pelo vento, sou muito curioso por perceber qual será a vivência daquele espaço ou o usufruto daquele espaço num dia ventoso como aqueles que às vezes costumam assolar Aveiro. Esta na parte da superfície. Na parte do estacionamento, o argumento é que tirámos os carros da superfície, mas não tirámos os carros do espaço. Porque indo para a superfície ou indo para o subsolo, os carros obviamente vão ter que continuar a ir para aquele espaço. E, portanto, esse é um argumento que também me parece, de alguma maneira, falacioso. E já que falamos em mobilidade e em deslocação, e que o Rocio e que a Praça General Alberto Delgado tem um pormenor de requinte muito interessante, do ponto de vista da mobilidade, é, no fundo, o espelho daquilo que tem vindo a acontecer ao longo de um conjunto de intervenções que esteticamente são apelativas. Estamos a falar de betão novo, estamos a falar de ciclovias pintadas, estamos a falar de passeios recuperados, estamos a falar, obviamente, de uma supressão num conjunto de árvores, mas o resultado em termos da mobilidade, como é o bom de ver, começa a ser proliferado pela cidade e é um verdadeiro desastre. E, portanto, eu penso que aquilo que vai acontecer na Praça General Alberto Delgado, vulgo Pontes, nomeadamente com o acesso à Rua Clube dos Galitos, vai ser um fenómeno que vai completar este desastre completo do ponto de vista da mobilidade, que se faz sentir na Avenida 25 de Abril, na Avenida Lourenço Peixinho e etc. E, portanto, não é necessariamente um bom resultado, nada que não preconizássemos pelos motivos que temos vindo a apresentar ao longo do tempo, que estão agora materializados e que verdadeiramente depois têm essa questão adicional, que é o facto de o valor final da obra ser uma exorbitância face àquilo que inicialmente nos foi apresentado. Portanto, o saldo, apesar das festas, é francamente, do nosso ponto de vista, é francamente negativo e é uma marca que fica para a história e vamos ter que conviver com ela muito provavelmente durante muitos anos.
E esta questão do valor foi uma das que foi trazida, de facto, aos grandes debates que fomos assistindo, sobretudo nas redes sociais. Manuel Prior, bom dia, bem-vindo. Entre o gostar e o não gostar, já sabemos que isto há legiões e fãs para, digamos assim, para os dois lados da questão. Mas este tema do custo, da relação custo-benefício, no fundo é isto, pode tornar-se aqui no elemento sensível da análise política de quem olha para este projeto?
Bom dia a todos, ao Carlos e aos companheiros de debate e a quem nos está lá em casa, que, colegamente, com um bom ano, desejo um bom ano para 24. Quanto à obra, a obra está pronta, quanto ao seu custo, tem um custo elevado, que é uma grande obra, quanto, mas que não preocupa, não deve preocupar muito o Francisco Picado, porque, ao contrário do passado, agora temos, mesmo mais cara que o previsto, obra feita e obra paga. Esta obra não vai encarecer, num cêntimo que seja, o futuro do que estava planeado em termos financeiros. Ou seja, a dívida da Câmara Municipal de Aveiro, mesmo com o acréscimo de custos nesta obra que decorreu de inflação, de mais serviço que foi preciso fazer, em nada vai encarecer a dívida. Como se costuma dizer agora e no passado não se dizia, obra feita, obra paga. Quanto à qualidade do que ali está, nós achamos que está bem, sentimos confortáveis com a obra que ali está, nós efetivamente temos um largo do Rocio, uma praceta do Rocio, um espaço do Rocio maior que o que tínhamos, com mais área verde, com mais árvores, com zero estacionamento à superfície, toda a área de estacionamento que existia foi doado, foi atribuído ao cidadão em termos de passeio, menos carros a circular, porque o grande acesso àquele estacionamento não é via Ponte Praça, é via Lota, via Eclusas, e estamos confortáveis com aquela obra, como estivemos com a das 5 Bicas, como ao contrário do que diz o Francisco Picado, com a Avenida 25 de Abril, com a Avenida Lourenço Peixinho, quer dizer, os aveirenses gostam. E o trânsito vai-se adaptando. Tudo o que foi feito na Avenida 25 de Abril foi para, efetivamente, retirar os carros da Avenida, para tornar a fluidez, a rapidez de trânsito e até o bom uso ou o gosto de passar na Avenida inadequado. As obras foram feitas para o carro ter que andar mais devagar, para demorar mais tempo a fazer a avenida, para as pessoas não irem à avenida. Por isso aquela rotunda, as transversais, que é para a pessoa, se tem que passar na avenida, passa e sai. Não dá a voltinha para cima e para baixo. E nós sentimos confortável quanto ao uso, para nós não foi, não, o custo foi agravado, todas as medidas de inflação que evite-se de enumerar que existiram, com alguns percalços que houve em termos de projeto, e de coisas que foram aparecendo e que tornaram a obra mais cara, mas, devido à boa gestão financeira, obra feita, obra paga e ao serviço do cidadão.
Manuel Prior, as reações, e se calhar também insistindo ou incidindo um pouco nisto, surpreenderam de alguma forma, pela positiva ou pela negativa, alguma reação que tenha registado como surpreendente no meio de tudo isto ou não?
Não, e depois quer dizer, em relação ao surpreendente, quer dizer, há sempre em qualquer obra, há uns que gostam mais, outros que gostam menos. Por exemplo, eu fui já visitar a obra do Rocio, o parque de estacionamento, nunca vi nada assim parecido. Não sei se é bom, se é mau, mas nunca vi nenhum estacionamento assim. Quer dizer, nós temos ali um estacionamento como podemos ter ali um salão para qualquer coisa. Um salão para casamentos, para festas, para exposições, quer dizer, é de uma qualidade que não existe mais nenhum no país. E isso, claro, que me agrada. Por cima, o jardim que ali está, volto a dizer, tem mais área verde, tem mais árvores. As árvores que tínhamos lá eram as saudosas palmeiras, mas que estavam todas a morrer ou mortas e tinham que ser retiradas. Mas, essencialmente, temos um Rocio para o cidadão, para o público, para quem anda a pé, e menos para o carro, zero estacionamento. Penso que isso é uma mais-valia grande e penso que cada vez são menos a não gostar do Rocio, como cada vez são menos a não gostar, quase nenhum, na Avenida, como cada vez são menos a não gostar das 5 Bicas, da Rua da Pega, da Rua do Sol. Quer dizer, há este fenómeno de ir dizendo mal até a obra estar feita. Depois estar feita está a andar, agora já mudou. Se era mal da Avenida, se era mal até estar aberta, se era mal do Rocio, agora já é da obra de arte que lá vai ser colocada, um dia destes vão dizer mal da obra do Cisa Vieira para a Sé, mas quer dizer, mas vai andando e a obra vai aparecendo e as pessoas vão gostando, vão utilizando, vai-se entranhando e a ver anda para a frente, que é isso que é preciso. E com uma ressalva, obra feita, obra paga.
E uma discussão que muitas vezes surge também aos olhos do público com esta marca entre, diria, os puristas, a tradição ou aqueles que falam em revolução urbana. João Almeida, do Pessoas Animais Natureza, bom dia, bem-vindo, bom ano. O PAN, ao olhar para estas modificações, o que é que conclui?
Bom dia a todos os colegas, ao Carlos, à Rádio Terra Nova e todos os ouvintes, e também um bom ano, aproveito para desejar um bom ano para todos. Sim, nós já vimos contestando esta obra há muito tempo e basicamente os problemas são três fundamentais. Um é o programa que está desenhado ali para aquele espaço, foi mais pensado para os turistas que vêm a Aveiro e podem ter ali eventos a decorrer e aproveitar aquele espaço como um palco de espetáculos. E não tanto para as famílias que podem usufruir daquele espaço, que moram ali no bairro da Beira-Mar. E, portanto, isso foi claro no concurso de ideias que foi lançado inicialmente, que o objetivo era esse, era transformar mais aquele espaço num local para turistas poderem aproveitar do que propriamente os aveirenses. E não só para esses eventos, mas também para servir de apoio o parque de estacionamento ali aos hotéis que existem ali à volta. Claro que é preciso também dar resposta a esses casos e também poder atrair turistas para a cidade, mas tem que haver aqui um certo equilíbrio e podermos também conciliar aquilo que são os interesses das pessoas que vivem e desfrutam da cidade e dos espaços que convivem e podem existir. E claramente isso não foi aqui salvaguardado desde o início. Pronto, esse é um dos principais pontos do programa. Depois, o facto de estarmos efetivamente, apesar de na prior dizer que não existe estacionamento à superfície, a verdade é que houve um aumento do número de lugares para automóveis que existem naquele espaço, sendo que agora estão enterrados. Obviamente isso é melhor para o espaço público à superfície, mas de qualquer forma vai atrair aquele tráfego para aquela zona que não é desejável. Nós queremos caminhar para cidades mais sustentáveis, em que as pessoas começam a usar mais os modos pedonais, cicláveis e transportes públicos. E desta forma nós estamos a contribuir para algo que é oposto a esse objetivo. Mas agora está feito, temos que viver com ele e, de certa forma, tentar minimizar ao máximo os impactos negativos que isso vai trazer. Nós já vemos a avenida com estrangulamento de trânsito ali em várias horas do dia e agora, quando abrir a Rua dos Clubes dos Galitos, vamos claramente ter ainda um acréscimo de tráfego que vai fluir para estacionar naquela zona. Pronto, daqui a uns meses voltaremos provavelmente a comentar este assunto e ver efetivamente qual foi o resultado, principalmente até na época de verão, com a afluência de turistas que vai querer estacionar e entrando pela Ponte Praça. E por fim, o custo. Já não me lembro exatamente uma declaração do Presidente Rui Barros Teves a dizer que, não sei se eram 5, se eram 6 milhões, que mais do que isso a obra não avançava. Entretanto foi subindo para os 10, 11, 12 e agora já vai em 20. 20, fora as obras todas que depois vão ter que ser construídas para melhorar o acesso à zona, a segunda ponta das Ecusas, pronto, que eu não ligo especificamente à obra do Recife, porque depois também vai servir a zona da Nova Lota, esperemos nós, mas de facto há uma série de obras que são necessárias para dar resposta àquilo que foi este projeto. E pronto, e não é só dizer que a obra foi feita e está paga, porque esse dinheiro poderia ter sido investido noutras áreas muito mais importantes para o município. Temos carências de habitação gritantes no concelho, temos muitas outras áreas verdes que deviam ser requalificadas, redes cicláveis na cidade, que não foram feitas porque estamos a investir dinheiro numa obra que é um retrocesso em termos de mobilidade e transportes na área urbana. E pronto, são esses os três principais pontos que nos levam a discordar-se desta obra, mas obviamente que agora estando a obra feita, nós queremos é que seja possível minimizar os impactos e obviamente que há pontos positivos, há alargamento de passeios, há ali uma ciclovia que permite aceder ao espaço, ter o estacionamento da superfície. Não dizemos que está tudo mal, mas efetivamente há ali um grande impacto negativo naquilo que é o planeamento urbano da cidade.
E à medida que vão sendo conhecidas estas obras, esta será uma das mais relevantes pela dimensão financeira, pelo impacto, por ser onde é, no centro da cidade. Coloco-vos a questão desta forma, olhando até de forma um pouco mais abrangente para outras, como a 25 de Abril, como a Mário Sacramento, algumas que estão em fase de mudança, Rossio, Avenida. É exagerado falar-se hoje em revolução urbana em Aveiro?
Eu se puder começar, até porque o Manuel Pinho disse que estávamos contra tudo e contra todas as obras, não é verdade, claramente há obras que estão bem feitas, a Rua da Pega é um exemplo, eu uso o fruto dela todos os dias, da semana pelo menos, e é uma obra bem feita, não há que como dizer. Depois nos teremos, se calhar, a próxima semana, à rotunda ali do antigo pavilhão de Beira-Mar, podia ser feito de outra forma, mas isso são mais questões, diria, de pormenor, porque o essencial foi retirar os carros mal estacionados que estavam em cima da ria, ainda por cima com aquela vista fantástica. Nós tínhamos ali um estacionamento automóvel degradante, e isso foi claramente uma das melhores obras não digo que foi com mais impacto, mas no conjunto foi das melhores obras que foram feitas pelo Executivo. A 5 Picas também melhorou, e várias outras obras, da 25 de Abril também, apesar de alguns aspectos, depois na ligação das ciclovias, também está melhor, seja aqui e do Corte de Arcos, obviamente, mas obviamente que há obras que estão a ser bem feitas. Agora, o que me preocupa mais é o plano de conjunto de todas elas, ou seja, nós, por exemplo, quando estamos a projetar a rede ciclável da cidade, não podemos ter ciclovias isoladas em várias avenidas. Temos que ter um plano para como é que os ciclistas vão desde a estação até à escola, até à universidade, e portanto não podem ser pontos isolados. E o PAN já pediu o projeto para uma rede ciclável da cidade há vários anos e até agora não nos foi apresentado. Não sabemos se efetivamente está feito ou não. Sei que pelo que o Presidente respondeu havia planos para isso, mas nós nunca chegámos a ver nenhum plano para quer para a rede ciclável, quer para o plano de mobilidade sustentável. Portanto, não sabemos como é que estas obras vão funcionar no seu conjunto. E neste momento não vão funcionar. Também seria difícil que começasse a funcionar quando estão a fazer obras em vários pontos, mas, de facto, não há aqui uma, pelo menos que seja informado aos partidos e aos munícipes, de como é que isto tudo vai funcionar no seu conjunto em termos de mobilidade e também de aproveitamento do espaço público. Como é que vão ser dinamizados as várias praças da cidade, os vários locais de potencial convívio entre os aviantes.
Francisco Picado, Manuel Prior, revolução urbana, é exagero falar-se assim?
Revolução, enfim, a revolução pode ser no sentido positivo ou no sentido negativo. Que as coisas estão diferentes, estão. Como eu há bocado referi, em alguns casos esteticamente para melhor, funcionalmente não necessariamente para melhor. A questão das obras em curso, havia aí a uma altura onde poderia ter havido algum benefício de dúvida, porque de facto havia algumas artérias que inibiam a mobilidade enquanto as mesmas estivessem em obra, fechadas. Parece-me que neste momento praticamente não há nenhuma obra em curso, exceto ali aquela zona que dá acesso à Lota e à Ponte das Acusas, e portanto eu diria que estamos a assistir àquilo que é o resultado somatório de todas as intervenções feitas. Podemos chamar-lhe o que quiser, revolução, mudança, obra, etc, etc. Ainda por cima, a questão que se coloca é que, eventualmente, tendo sido todas feitas à peça e de forma não integrada, agora estamos a assistir ao somatório de todas a funcionar, e necessariamente, como é fácil de perceber, por mais que se diga ao contrário, há de facto alguns impedimentos que são muito incómodos para quem tem que conviver com a mobilidade, sobretudo no centro da zona mais urbana. E não adianta dizer que nós fizemos a obra para tirar os carros. Isso é o mesmo que dizer que deixamos as estradas buracadas para que os carros andem mais devagar. porque de facto isso é um argumento falacioso. Há de facto algumas obras que têm um impacto muito significativo na mobilidade. As pessoas eventualmente poderão ter que adotar outras soluções, mas não é necessariamente, ou não terá sido isso necessariamente o motivo de as fazer assim. Quanto ao mais, dar uma nota que estamos a falar aqui há não sei quanto tempo, meia hora sensivelmente, de obras feitas no centro da cidade e na freguesia da Glória e Vera Cruz, da União Freguesia e Glória e Vera Cruz, e por mais que se diga também o contrário, basta dar uma volta pelo resto do concelho e perceber que há um conjunto de carências que não estão supridas e continuam a não estar, e portanto aquela conversa do Manuel Prior, que fossem 4, 20, 100, 50 milhões, o que interessa é fazer e pagar, talvez agora se perceba porque é que está em plano de intenção do Executivo contrair um empréstimo de 30 milhões, eventualmente para suprir esta derrapagem que foi muito significativa, na ordem das 3, 4 vezes ou mais aquilo que inicialmente estava previsto. Portanto, eu às vezes até confesso que fico um bocado desconcertado com este contra-argumentário, porque parece que estamos a falar de coisas diferentes, quando efetivamente estamos a falar da mesma coisa, mas pronto, está tudo bem, temos um salão de festas espetacular, temos as ruas pintadas, temos as vias renovadas, enfim, o Manuel Pereira diz que toda a malta gosta, ou quem não gostava passou a gostar, ótimo.
Obra nesta altura em curso, creio que na Mário Sacramento, que estará em execução no arruamento dos bombeiros velhos de Aveiro, que é outra das obras também de reabilitação urbana. Manuel Prior, numa visão então mais geral, e era também esse apelo que fazíamos, era uma visão mais geral, estas peças todas somadas significam o quê para o futuro de Aveiro?
Não, estamos a falar de obras no centro da Aveiro, na Glória Vera Cruz, porque em todas as freguesias, todas, tem havido muitas obras. Pois, em dois setores muito importantes, que é na saúde e na educação, Aveiro pode ser a mostra nacional daquilo que o país devia ser. Hoje em dia, as unidades de saúde em cada freguesia são boas. As unidades colocadas ao serviço dos alunos são das melhores do país. As estradas nas freguesias têm havido em todas as freguesias o seu cunhão de reabilitação. É assim, Francisco Picado. Eu acredito que não conheça muito, porque pronto, não vai, mas é assim que é. Não lhe peço também para falar com os autarcas de freguesia do seu partido, porque não tem nenhum, mas é assim que é, efetivamente. Quanto às obras do Rossio, ainda não estão acabadas, falta fazer a pontas e clusas para puxar o trânsito e a entrada e saída para aquele lado. Quanto às dificuldades de circulação na avenida, não apareceram por acaso. Aquelas elevações, o aumento da taxa de estacionamento na avenida, que é para quem quer parar na avenida, o faça por pouco tempo, porque é caro. Porque é caro. E então só para mesmo se precisar de pouco tempo. Se for para estar 4, 5, 6 horas, não vai para a avenida estacionar, porque fica-lhe caro. Então tem que estacionar mais fora. A ideia é tornar difícil o trânsito e o estacionamento na avenida para que menos carros lá vão. Quanto ao empréstimo que falou, isso não é todo correto, Francisco. E o Francisco sabe muito bem que esse empréstimo que irá ser feito não é para suprir o Rossio. O Rossio é outra coisa.
Nada. Eu não ouvi o Sr. Presidente, você é que viu.
Claro que ouviu em plena Assembleia que estava lá para que é que se destinava efetivamente esse empréstimo que fosse feito. E não tem nada com o Rossio. Começava as obras do Rossio.
Não ouvi porque não foi proposto.
Não ouviu foi porque não quis ouvir essa parte.
Não foi proposto. Então diga-me para que é que é o empréstimo, diga lá.
Esse empréstimo com o Sr.
Presidente. Eu não sei.
Não estou
a inventar. Não sei.
Não estive na última Assembleia.
Não, até porque ainda nem foi proposto. Estive, mas não ouvi mesmo. Eu, porque também lá esteve, pode-me dizer
agora. O que é que era? Ouviu, claro que ouviu.
Não, diga lá para o que é o pior.
Estamos aqui, canal aberto.
Gostamos de aprender e eu peço-me refresco, a memória, diga lá para o que é o pior.
Estava distraído, não sabia. Claramente.
Estava distraído ou era o pior que estava distraído?
Não. E se lá estivesse, sabia muito bem para que era o préstamo e que não era para o sim, nem é para as contas. Porque as contas
são coletivas. Mas eu estou a pedir que me diga aqui, e não consegue dizer.
Francisco Picado, em termos de contas, o que é que nós temos? Alberto Souto deixou 250 milhões de dívida.
Não venha com essa conversa. O meu caro amigo apoiou o Dr. Hélio Maia durante 8 anos e ainda tem a desfaçatez de falar no Alberto Souto. Estamos a brincar aqui à política.
Posso falar, Francisco?
Estamos a brincar à política.
Com todo o respeito, tenho que posso falar.
Eu perguntar diretamente, o senhor que faz parte do partido da maioria, diga lá para que é que serve o empréstimo. Diga-me a mim, diga aos ouvintes, estou a ouvir a rádio. Agora diga lá.
O empréstimo serve para o meu pavilhão. Está lá escrito. Não está porque não quer. E acredito
que está... Mas é para nós ouvirmos. É para mim.
É para o lançamento e execução do pavilhão, do novo pavilhão.
Pronto, e gostava de muito dizer isso. Muito obrigado pela informação.
Mas não ouviu lá isso? Não ouviu isso na Assembleia Municipal? Estava distraído.
Não ouvi. Estava distraído. Tá.
Só pode. E quanto à dívida, não é falácia, não é brincar com a política. O que nós temos é, Alberto Souto deixou 250 milhões, mas não estou a dizer que está bem ou que está mal. É um facto. 250 milhões de dívida.
E o doutor Hélio Maia deixou quanto?
Hélio Maia deixou quanto? 150 milhões de dívida. Neste momento estamos com 50 e poucos milhões de dívida. E
fantástico.
Obras correntes, despesa corrente, obras do Recio, obras na Avenida, obras da 25 de Abril, obra feita e obra paga. E a grande diferença que nos faz do passado é esta. Se conseguir fazer isto, é bom, é mau. Não estou a dizer que no passado foi mau, foi diferente. Agora faz-se assim. Não estou a dizer que fizeram mal no passado. Estou só a constatar factos e a dizer que agora faz-se assim. É melhor ou pior, é diferente. Só isso, Francisco.
Sabe qual foi a única obra que houve no Recife durante os últimos 30 anos? É que eu lhe diga para lá, para arrancar as palmeiras? Agora pense lá qual foi.
Nos últimos 30 anos?
Sim, senhor, pense lá qual foi a última, a última intervenção no Recife nos últimos 30.
Agora pense lá qual foi. E se alargar mais 10? E se alargar mais 10 para trás?
Mais 10 vai para o Dr. Girão Pereira, que foi quem construiu o Recife, que vocês acabaram de deitar abaixo. Sim, porque o Recife lá estava, é do tempo do Dr. Girão.
Nós no PSD aceitamos este argumentário do Partido Socialista.
Mas diga-me lá qual foi a obra do Recife nos últimos 30 anos. Já me diga lá qual foi.
Esteve contra sempre a Rua da Pega, enquanto esteve em obra. As obras da Avenida. Agora já não diz tão mal da Avenida.
Não diz. Continua. Não.
Agora já fala na obra de arte que lá vão...
Estava distraído hoje no programa da rádio. Não me ouvi dizer alterar a posição nenhuma sobre o possível. Não é para haver festança. Ou não é para haver muita gente a gostar. Ou aparentemente a ir, que não sei se gosta. É? Porque se fazem lá o São Gonçalinho, depois as pessoas quiserem ir, têm que lá ir. Ou se fazem lá a passagem de ano, depois se as pessoas quiserem ir à passagem de ano, têm que lá ir. Eu não sei se isso é sinónimo de caucionar aquilo que está feito. Isso é o que você pensa.
Continuando, na última reunião de Câmara, o Partido Socialista já votou contra a obra de requalificação do Adro, uma obra do César Vieira. E depois vai haver outra obra qualquer e o Partido Socialista já vai ser contra. É o
inimigo.
Factualmente,
como Vossa Excelência sabe, o Partido Socialista já votou posições deste Executivo favoravelmente.
Então vá,
mas eu faço-lhe um refresh. É que Vossas Excelências nunca votaram nada contra. Nem questionaram. É que não é votar contra, é questionar.
Francisco,
esse é o vosso papel na Assembleia Municipal. Claro. Nunca. Isso é factual.
Eu respeito a sua opinião.
São factos.
Pronto, são os seus factos. Mas
não são os meus, estão em ata.
Já
votámos a favor.
Acha que chega alguma vibração, algum projeto, alguma vírgula, algum parágrafo a reunião de Câmara da Assembleia que não seja analisado entre o partido
não acho,
e a Câmara?
Não acho nada.
A reunião da Assembleia está É uma conjugação de ideias entre o exercício e o grupo da Assembleia, ou tem dúvidas?
Não, nenhuma, nenhuma. Sabe quando há locais onde nunca se vota contra, isso tem nomes.
Acredito. Ou tem trabalho por trás.
Tem trabalho por trás.
Por exemplo, o Partido Socialista conseguiu votar contra a requalificação do Adra da Sé e o monumento que vai ser feito do Cisa Vieira, e dois elementos disseram que não sabiam qual era o projeto.
Claro. Isso não tem que falar comigo. Eu não sei o que é que está a falar.
Quem não conhece, quem não procura saber, quem não trabalha para saber, vota contra o quê? Vota contra nada. Vota contra.
E quem não recebe mensagens no telemóvel para ler, para investigar com um pensamento crítico, também vota a favor.
Esse projeto da CE, entre PSD e o CDS, a Aliança com a AB e a Câmara, foi discutido por menor. A pérola, a Jasco vai levar, o que o Cisa Vieira vai fazer. Agora vamos estar favoravelmente. Claro, o que está lá é a nossa opinião. Agora isto dá trabalho. Educação. Pronto, é assim, Francisco, explicado. Por isso nós vamos continuar a votar a favor, porque o que vai lá à votação é a nossa opinião.
O debate vai animado nesta questão das obras.
Animadíssimo.
Voltaremos, se calhar, com outras e outros momentos e vamos perceber também, à medida que o tempo passa, esses impactos na vida da cidade. Tínhamos proposto para hoje falar um pouco já também sobre as legislativas, no entanto, temos ausências do Bloco de Esquerda por imprevisto, estava destinado a termos aqui o João Muniz, mas à última hora não foi possível. Também não temos representação hoje do Chega, do PPM, do PP, portanto há aqui um painel um pouco mais reduzido do que é habitual e eu se calhar propunha as legislativas para o próximo programa. Não queria também deixar passar esta ocasião para falarmos um pouco dos 50 anos da Universidade, porque foi um tempo que foi vivido no mês de dezembro em que já não tínhamos programa e, portanto, já não estivemos com a data ali assinalada, que mereceu uma visita do Presidente da República, uma condecoração à própria Academia que tem agora o seu novo pavilhão multiusos, pavilhão nave multifuncional praticamente concluída, pronta para a estreia. É também uma das peças, se quisermos, da cidade e está cravada na cidade. Pedir-vos uma nota sobre estes 50 anos e aqui também a palavra transformador foi muito utilizada, o que significaram estes 50 anos não só para o município de Aveiro, para a região de Aveiro. João Almeida, começaria outra vez por si, porque já está há algum tempo sem surgir em antena. 50 anos de universidade é uma data marcante.
Sim. Tendo eu estudado na universidade durante tantos anos, é um orgulho ter feito parte da academia. E dizer que sim, que a universidade está de parabéns, foi um projeto transformador para Aveiro, na altura em que surgiu, mais associada até à Portugal Telecom, mas na altura ainda tinha outro nome, que era o CPT.
Centro de Estudos de Telecomunicações, talvez.
Centro de Estudos de Telecomunicações. E, de facto, Aveiro ainda hoje, isto é um pormenor mais ligado à academia, mas, de facto, se formos consultar os rankings, aqueles rankings internacionais em que a Aveiro está nos top 500 de universidades de todo o mundo, a principal área que se destaca ainda é das telecomunicações. Depois vem a química e materiais, penso eu, pronto, mas surgiu de facto nessa ligação com as empresas locais que estavam sediadas em Aveiro, e acho que é isso que vale a pena continuar a reforçar, não só no concelho, mas na região. A ligação entre o setor industrial e empresarial, que pode aproveitar muito do que é formado na universidade, e também o reforço de começar a ensinar áreas-chave da universidade nas escolas do concelho. O Aveiro Tech City já começou a fazer um pouco isso e acho que é uma aposta que é continuar. É algo positivo que foi implementado pelo município, também com um projeto no âmbito de projetos europeus, mas essa ligação tanto ao ensino mais básico no concelho e secundário, mas depois também, posteriormente, a ligação a todo o tecido empresarial e industrial da região, acho que deve ser por aí que a universidade deve avançar, e aqui o município pode dar uma ajuda, como já tem feito, mas deve ser, esta aposta não deve ser interrompida e deve ser reforçada, porque de facto é assim que podemos envolver o município e a própria universidade também se pode desenvolver, porque depois também temos empresas a investir em realizar projetos com a universidade, angariar mais fundos, ter equipas maiores para realizar investigação em áreas-chave. E já vemos várias indústrias a surgir, por exemplo aquela relacionada com o aproveitamento de algas, ostras e toda esta parte ligada mais à biologia. Temos investigadores que saem da universidade nessas áreas de biologia e biotecnologia, que vão depois trabalhar para essas empresas, umas maiores, outras mais pequenas, mas criam aqui um cluster nesta área mais do mar, que a ver está tão próxima, né? Já falei também alguns problemas atrás da eólica offshore que vai surgir aqui ao longo da costa e que acho que a Aveiro também devia aproveitar, a própria universidade para desenvolver essa área juntamente com o município da Assira, e é por aí que eu vejo o futuro da universidade. Claro, depois também temos as áreas de investigação mais fundamental, não tanto ligado às empresas, mas se tivermos essa ligação forte com a indústria, depois também acaba por haver mais fundos disponíveis para realizar aquilo que é o core da universidade, que é ensinar os alunos e realizar alguma investigação que não é tanto para aproveitamento económico, mas para disseminação científica.
Manuel Prior, 50 anos de Universidade de Aveiro.
É um marco, e hoje em dia não se pode falar de Aveiro sem falar da universidade. Ao contrário, pode-se falar da universidade sem falar de Aveiro. Porque a universidade é um polo, é âncora, é mais que um polo, é âncora, é a base do núcleo, quase o crescimento. Porque só aquela comunidade estudantil, professores, investigadores, toda aquela área, todo aquele aporte de pessoas fazem com que Aveiro seja totalmente diferente. Nós hoje não podemos pensar Aveiro sem cerca de 20 mil pessoas que estão ali diariamente. Por isso penso que a universidade, à parte, e os rankings dizem-nos da sua qualidade científica e de conhecimento e de investigação, traz a Aveiro um aporte económico muito grande. Hoje não se pode pensar em Aveiro sem pensar na universidade. Essa universidade que não é só conhecimento, só ciência, só aquela pura ciência do conhecimento e da investigação. A Universidade de Aveiro conseguiu e tentou sempre a sua ligação forte às empresas, ao tecido empresarial, à prática do conhecimento, o que fez com que fosse crescendo, tivesse apoios, tivesse financiamentos. E hoje em dia a Universidade de Aveiro é um marco nacional, é um marco que puxa por tudo. Na ligação município-universidade, ela é forte, tem tido alguns zigzags em alguns períodos, mas mantém-se essa ligação. Hoje em dia temos alguns problemas de deslimar entre uns e outros, mas isso faz parte da convivência até de instituições que não são a mesma, que são diferentes, mas que visam no fundo, o desenvolvimento da cidade e mais que a cidade, que hoje a Universidade de Aveiro já não é a Universidade de Aveiro. É uma universidade do país, é uma universidade forte, que gera conhecimento, que gera investigação e que gera capacidade nas empresas de produzir para bem do país.
Francisco Picado, na condição aqui quase dupla, exatamente, não é um homem da casa.
E deixar o último remoto para o Francisco Picado em nome da instituição que ele muito bem representa.
Pois, eu sou relativamente suspeito para falar da universidade, mas até porque tenho uma ligação, começou como estudante em 89 e, portanto, eu diria que 50 anos da universidade são obviamente um marco absolutamente histórico e é impossível dissociar aquilo que é o município e até a região de Aveiro, porque a universidade neste momento está fisicamente representada noutros municípios, nomeadamente em Oliveira das Meias e em Águeda. É impossível, não é possível fazer um exercício de dissociação entre aquilo que é o percurso da universidade ao longo destes 50 anos e a marca e o impacto a muitos níveis que tem deixado no concelho e na região da Aveiro. Sendo obviamente suspeito, eu diria que estamos perante uma das melhores instalações que encontramos no país, dado o seu desenho, dado aquilo que é a sua matriz, a sua proximidade e a sua integração na urbanidade do Conselho de Aveiro, e depois dado o conjunto de outras valências, obviamente técnicas e científicas, com capacidade de atrair pessoas e de as reter, com impacto naquilo que é o tecido económico e empresarial, com a investigação de elevadíssima qualidade e com o ensino, que acaba por ter um impacto e ser um fator de atração naquela que é a região da Aveiro e, obviamente, com repercussões a nível nacional e internacional. Portanto, acho que isso é um aspecto reconhecido e, portanto, não é possível imaginar neste momento o Aveiro sem a universidade e o percurso todo que veio a desenvolver ao longo destes 50 anos. Portanto, é uma mais-valia, é obviamente um elemento determinante, tem que ser alinhado, obviamente, pelas entidades que enquadram a atividade que a universidade desenvolve nas suas mais diversas vertentes. Portanto, penso que, como eu já disse, estando a repetir, é toda a gente usufrui, e quando eu digo toda a gente, estou a falar desde o cidadão até àquilo que é a atividade económica. Portanto, é para continuar e venham mais 50, porque de facto com este caminho quem ganha é a região e quem ganha é quem obviamente habita e vive na região. Obviamente que esta dimensão traz outros desafios, nomeadamente, como nós sabemos, mas voltamos aqui à necessidade também de perceber que para que isto aconteça é preciso que estejam reunidas condições que não frustrem este exercício de atratividade. Estamos, obviamente, a falar da questão da mobilidade, da questão da habitação, da questão da residência, da questão de um conjunto de valências que, em complemento daquilo que é componente técnica, científica e física do campus, possa fazer com que a universidade, de facto, se revele um fator atrativo e, portanto, compete também às entidades, nomeadamente aos municípios, e à comunidade intermunicipal e a outras entidades um bocadinho mais distantes, mas que superentendem aquilo que é a atividade universitária, compete também que haja aqui um trabalho de colaboração para que a universidade consiga continuar a trilhar o caminho que tem vindo a fazer até então.
Meus caros, isto está a render. Eu poderia ter começado por esta questão da Capital Nacional da Cultura, mas vamos fechar aqui. Abril, à meia-noite, no dia 1 de janeiro, foi fogo de artifício e logo nesses primeiros minutos foi o espetáculo multimédia. A partir daí é um cartaz e um movimento, uma programação que vai marcar e que já está a marcar a cidade e o município. Não parece ter chegado assim tanto ao país como um todo, uma realidade mais alargada. No fundo, a minha proposta para este tempo final, e são 8 minutos que temos até ao fim, é perceber se consideram existir entusiasmo lançado com este programa que está em curso nesta altura. Aveiro é a primeira de uma série de 3 capitais nacionais de cultura: Braga, Ponta Delgada e depois em 2027 Évora, capital europeia da cultura. João Almeida, começando por si, a cidade está a ser capaz de despertar o interesse da comunidade?
Eu acho que está a falhar um pouco a divulgação. Não tenho conseguido eu próprio ver grande diferença entre aquilo que era a divulgação antes do início da capital e agora com a entrada do ano, porque vê-se alguns artigos em publicações nacionais, jornais públicos, Expresso, Observador, a dar conta de que Aveiro é a capital, mas depois os próprios eventos que estão a ser criados não estão a ter, acho que, a divulgação necessária. Se calhar vai, ao longo do ano isto vai aumentar, mas para já não estou a ter assim grande, verificar grande diferença na divulgação do cartaz, mesmo do Teatro Aveirense e outros espaços da cidade relativamente ao que tinha sido feito nos anos anteriores. Mas acho que a ABEC tem estado em crescendo nesta área e vê-se também pelo número de visitantes que vêm aos museus e vêm aos festivais, que estamos com uma boa dinâmica e também não era de esperar que agora se fizesse algo completamente novo no âmbito da capital europeia, da capital nacional da cultura. Acho que sim, que esse reforço que tem vindo a ser feito, mas acho que a divulgação merecia aqui melhor atenção para podermos captar públicos de outras cidades de Portugal e de outros lados do país, mas também podermos ter uma melhor comunicação com o próprio munícipe, porque não estou a notar essa divulgação tão fácil como estava à espera para chegar à casa das pessoas. Por exemplo, não recebi nada no correio. Em termos de divulgação online também não tenho notado muito. Recentemente o município criou um canal do WhatsApp para divulgar a sua atividade. Se calhar podia criar um canal especificamente só para divulgar os eventos que estão a ocorrer no município, ou outras formas simples de comunicar com os cidadãos. Porque acho que essa parte está a falhar um pouco, mas acho que ainda vamos a tempo de melhorar até durante o ano, e provavelmente vai haver picos mais intensos de atividade cultural ao longo deste ano.
Francisco Picado, esta questão da comunicação é o elemento-chave em tudo isto, no sucesso ou insucesso de uma capital?
Eu penso que sim. Eu confesso que partilho um bocadinho da opinião do João Almeida, mas eu também não sou necessariamente a melhor pessoa para ser uma avaliação nesse sentido. Reparei que há alguns movimentos do ponto de vista da comunicação a acontecer. Não sei medir o impacto para além daquilo que é eventualmente o fenómeno mais localizado. Mas, de qualquer maneira, eu deixava uma nota, obviamente que eu estou convicto que há uma programação que irá alimentar este período, uma programação cultural que dará corpo àquilo que é o título e a responsabilidade assumida pelo município. O que eu espero sempre destes eventos é que sobra, ou que no fim, que fique mais alguma coisa para além daquilo que é a parte de evento, e portanto penso que seria interessante que pudéssemos aproveitar este ato temporal, este período temporal, para poder consolidar alguns outros aspectos mais estruturais, quer seja a nível físico, quer seja a nível de associações, de forma a que depois este efeito perdura no tempo e não se esgote no fim do período para o qual está atribuído este título. Portanto, sem crítica fácil, porque confesso que não tenho substância para o fazer, nem negativa, nem positiva, construtiva, mas espero manifestamente que este seja o resultado deste processo. E que reforça aquilo que são as competências da Aveiro a esse nível. E depois, obviamente, que os eventos também fazem parte e são saudáveis e também fazem parte da vida das pessoas, e portanto é importante que aconteçam e que tenham a marca associada. Eu já a vi, não passa despercebida, mas não consigo referir verdadeiramente qual é a sua amplitude de abrangência, mais local ou menos local a nível nacional.
Manuel Prior, para fechar, esta Capital Nacional da Cultura está a conseguir capitalizar ou prepara-se para capitalizar essa centralidade ou não?
Desculpe, agora estamos no dia 13, portanto começou há pouco tempo, numa fase em que Aveiro, há as festas de Aveiro, há o São Gonçalinho, que é numa altura em que temos já coisas programadas. Mas a Capital Portuguesa da Cultura já fez muito. Fez dois espetáculos musicais que eu... estou sintonizado com o João de Almeida, não tem tido a sua antecipada divulgação no público, mas tem estado esgotado. Temos dois espetáculos musicais de grande nível, no dia 1 e no dia 2, no Teatro Aveirense. Temos tido ações para os miúdos na Fábrica da Ciência. Tem havido cultura nas freguesias todas, e a ideia é levar mais cultura, melhor cultura, e estimular os agentes locais da cultura, do teatro, da música, para participarem nessas ações. Agora, claramente, só depois de São Gonçalinho, é que esse programa mais abrangente irá ter mais impacto no Conselho de Aveiro, porque, pronto, o São Gonçalinho é o que é, temos que o proteger, e já nesse âmbito de São Gonçalinho, o primeiro grande espetáculo das festas, e os eventos musicais ou culturais, ou chamem-lhe o que se fizerem, para a população, também são importantes. O primeiro espetáculo da Catarina Santos foi, já foi uma oferta da AB Capital da Cultura. Já houve uma adesão desse programa, desse financiamento, às festas do Conselho, às festas de São Gonçalinho. E a ideia é abranger o Conselho todo, mas não só trazer cultura de fora a cada freguesia, a cada local de evento, mas fazer com que os agrupamentos locais, os grupos locais de teatro, de leitura, tenham financiamento para crescer, tendo por base essa criação do governo, que foi as Capitais Portuguesas da Cultura, onde a AVEIR quer fazer muito, porque há dinheiro para isso, ou melhor, há ajuda de financiamento para fazer um bom programa, que a AVEIR não quer estragar. Quer fazer um bom programa de AVEIR Capital Portuguesa da Cultura.
E vem por aí já momentos, neste mês de janeiro, com alguma relevância. Vai haver ali, na data de 26, 27 de janeiro, uma sessão protocolar, concertos com Marta Pereira da Costa, guitarrista, e também Rodrigo Leão, até final do mês, com o primeiro Congresso Nacional Mostra de Cidades e Vilas Cerâmicas, e essa primeira referência às terras de Aveiro, que vai marcar estas datas, 26 e 27 de janeiro, para quem se interessa por estes temas da cultura, seguramente são datas que não vão perder. E há também, ou melhor, já começou e integrado também de alguma forma na programação da Aveiro Capital da Cultura, os 200 anos da Vista Alegre. Um destes dias falaremos também sobre esta fábrica secular que está no município de Ilhave, mas que é da região, do país e, podemos dizer, do mundo. O programa Canal Central volta dentro de 15 dias para falar de política nacional, das eleições legislativas e do nosso país, que vai nessa fase de transição a caminho das eleições antecipadas. Boa tarde a todos.